Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos de volta com mais um MS no Campo, com informações e ações do Governo do Estado para o homem do campo em Mato Grosso do Sul. E agora você confere o que é destaque desta semana. A partir do próximo mês de abril, produtores pantaneiros podem se inscrever no programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal. Seu destaque, Bruno Chaves.
Atenção, produtores de Guia Lopes da Laguna. O edital do PNAE para a compra de produtos da agricultura familiar está aberto.
Beatriz Bruni, o seu destaque?
Agronegócio e serviços contratam. E geração de emprego em MS é a melhor dos últimos 6 anos.
As informações do tempo com Franciane Rodrigues.
A semana será marcada com pancadas de chuvas em todas as regiões.
E nesta edição do MS no Campo, você confere ainda que a Agraer conta agora com 2 unidades móveis para atendimento no meio rural. E o programa traz também informações sobre a força-tarefa montada para a regularização das DAPs, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Hoje tem ainda a dica de segurança no campo e agenda rural. Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo, que está começando.
Previsão do tempo com Centec Agraer.
E vamos às informações do tempo para o meio rural. Como fica o tempo para esta semana, Franciane Rodrigues?
A semana será marcada com pancadas de chuvas em todas as regiões, Catiúcia. A condição do tempo será de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuvas, em especial a partir da tarde, por conta da formação de nuvens associados ao calor e à umidade. Os maiores acumulados poderão se concentrar nas regiões sudoeste, sul, central e norte do estado, com estimativa de 60 milímetros até sexta-feira, dia 16 de março. As temperaturas permanecerão elevadas na casa dos 23 aos 31 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia!
Obrigada, Franciane. Até a próxima semana.
Entrevista.
Depois do seu lançamento, o programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal MS passa por uma fase de adequação dos sistemas e o próximo passo é a adesão dos produtores pantaneiros ao programa. Mas antes disso, o MS no Campo traz mais uma vez o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verhoek, para tirar algumas das principais dúvidas sobre o programa Carne Sustentável. Secretário, obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. A iniciativa, antes de mais nada, é uma ferramenta de valorização da cultura e dos métodos de criação do homem pantaneiro, é isso?
Olha, esse foi um programa também que todas as associações, a Ação Brasileira de Produção Orgânica, os produtores pantaneiros, vinham discutindo isso com o governo do estado há mais de 10 anos. E nos últimos 2 anos, nós sentamos efetivamente para conversar e para entender o que seria esse processo. E conseguimos chegar num bom termo, numa política. Então, nós trouxemos para o âmbito do estado uma política estadual de incentivo à produção sustentável e orgânica de carne no Pantanal. Nós já temos hoje mercado para essa carne, seja mercado nacional ou internacional. Isso vai melhorar a remuneração desse produtor e a política pública, esse incentivo que nós estamos dando é exatamente para remunerar melhor esse produtor. Então, toda essa tradição secular de produção em pasto nativo do Pantanal, então nós criamos uma situação de terminação desse gado do Pantanal. Então, esse gado ele vai ser criado, recriado e terminado no Pantanal. O Pantanal, a gente sabe que é um grande berço de bezerros e de boi magro para o Planalto. Neste caso, essa política vem exatamente a permitir a esses produtores que façam a terminação e além do que é o grande apelo. Esse mercado de orgânicos é um mercado que cresce a mais de 30% ao ano, então tem um nicho de mercado muito claro e cria responsabilidade ambiental, primeiro ponto, responsabilidade social do governo em relação a esse programa, a manutenção de todas essas propriedades que já tem um modo de produção reconhecido internacionalmente. E isso todo certificado do Ministério da Agricultura, através de um protocolo, através de um sistema extremamente moderno em termos de aplicação da forma que esse produtor vai fazer. Então acho que a gente está muito feliz com esse processo, o governador tinha insistindo bastante para que a gente pudesse dar uma sinalização para o homem pantaneiro e eu acredito que esse foi o grande caminho. Então hoje o Pantanal tem o seu programa da carne sustentável e a carne orgânica do Pantanal sul-mato-grossense.
Secretário, a gente sabe que o produtor rural, de maneira geral, ele é tradicionalista, ele é às vezes até meio bairrista em relação a algumas coisas, mas a gente sabe também que para fazer parte de um programa inovador, algumas coisas precisam ser adaptadas, renovadas. Ele vai precisar mudar muito, eu acho que é importante esclarecer isso, do método do que ele já utiliza para se adequar a todos esses critérios e ter esses benefícios?
Bom, primeiro é importante isso. Primeiro, esse produtor ele tem que ser um produtor sustentável. Esse é o primeiro passo. Então, ele tem que estar regularizado ambientalmente. Então, é um produtor que tem que ser o cadastro ambiental rural regularizado, as suas reservas já regularizadas. Então, esse é o primeiro passo. Ele tem que estar ambientalmente regularizado. E que nós sabemos que boa parte do Pantanal ainda está preservado. Outra é a questão do modo de produção. Então, ele tem que receber toda uma orientação, vacina, obviamente, que é obrigatório, mas vamos dar um exemplo muito simples a todos os produtores. Dentro da produção sustentável, que não permite o uso da ureia, porque ela gera algum tipo de resíduo. Então, tem uma série de condições num protocolo que é do Ministério da Agricultura que esse produtor não vai poder fazer para que ele seja cadastrado como sustentável e orgânico. Então, é importante, realmente, você colocou muito bem. Hoje, nós temos já na nossa plataforma 22 produtores que estariam aptos a produzir carne orgânica, carne sustentável e carne orgânica. A nossa ideia é ampliar isso de uma maneira significativa. Agora, para isso, ele realmente tem que mudar. Agora, a gente quer falar para o homem pantaneiro que boa parte, na verdade, do que o programa absorveu e está colocado na política pública é aquilo que ele faz no dia a dia. É só, na verdade, ele registrar um pouco mais isso, a gente poder aferir um pouco mais isso, de tal forma que a gente possa garantir que essa carne realmente é orgânica.
E outro ponto que você citou, que eu acho que é fundamental, é a questão do mercado. É um mercado que já está garantido.
Exato. Hoje, nós podemos ir em algumas lojas em São Paulo, vamos dar um exemplo, e você vai encontrar lá uma picanha com um rótulo já, carne orgânica do Pantanal. Um rótulo certificado, reconhecido internacionalmente. Então, acho que esse é o principal ponto. E a ideia agora não é só a picanha. Nós queremos ter uma carne moída orgânica, queremos ter todas as carnes desse bovino do Pantanal como uma carne orgânica. Então, o mercado já existe e é um mercado fundamentalmente crescente. Por isso que a política pública vem para incentivar isso. E o que ela vem fazer? Ela melhora a remuneração dessa arroba de boi que ele vai vender. Essencialmente é isso. Quando nós damos um incentivo, que é de 67% ou de 50%, o que vai acontecer para o produtor? Nós estamos remunerando. Isso é uma forma de estímulo ao produtor aumentar a sua produção de carne orgânica sustentável.
E a orientação nesse primeiro momento é que ele procure a Semagro, procure a BPO para poder ter essas orientações?
É, isso é importante colocar. Nós estamos fazendo agora uma adequação do sistema. O próprio governador Reinaldo Azambuja, no dia do lançamento, destacou isso. Daqui a 30 dias, que a gente está colocando dia 2 de abril, o produtor pode começar a fazer o seu cadastramento dentro do protocolo, porque nós temos que se adequar ao sistema da Semagro, sistema da Secretaria de Fazenda, assim como nós fizemos no Precoce, que funciona muito bem hoje no Precoce MS. Então, daqui a 30 dias, nós vamos novamente divulgar todos os caminhos que esse produtor já pode começar a fazer. A BPO já vai começar uma orientação em relação a esses produtores e daqui a 30 dias nós já teremos os sistemas funcionando para que ele possa se beneficiar do incentivo fiscal.
O MS no Campo conversou com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verhulk. Secretário, obrigada por trazer aos nossos ouvintes mais essas informações.
MS no Campo.
Agronegócio e serviços contratam e a geração de empregos em Mato Grosso do Sul é a melhor dos últimos 6 anos. Quem tem as informações é Beatriz Bruno.
Mato Grosso do Sul gerou 1.589 vagas de emprego em janeiro de 2018. O resultado é o melhor para o mês nos últimos 6 anos, de acordo com os dados divulgados nesta última sexta-feira 2 pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O destaque neste primeiro mês do ano é para o setor agropecuário, que gerou 798 vagas. O setor de serviços ficou responsável por outros 775 empregos e a indústria de transformação abriu 366 postos de trabalho. A construção civil também teve saldo em janeiro, com 152 vagas, enquanto que os fechamentos ocorreram com mais intensidade no comércio, que eliminou 481 postos. Análise feita pela equipe econômica da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar destaca que o resultado positivo de janeiro é bastante influenciado por acontecimentos sazonais, como o início da colheita da soja na agricultura e o fim do período das vendas de altas do comércio. Entre os municípios, destaque para as 452 vagas criadas em Campo Grande e outras 284 em Carapó, região sul do estado. Nova Andradina, com 255 vagas, Dourados 177, Costa Rica com 143, foram outras cidades do estado com destaque na geração de emprego em janeiro. É com você, Catiúcia.
Obrigada, Beatriz. Até a próxima semana.
MS no Campo.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no último dia 28 de março a favor da constitucionalidade da maioria dos artigos do Código Florestal, lei sancionada em 2012 para estabelecer normas gerais sobre a proteção e exploração de áreas de proteção ambiental em todo o país. Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc, a decisão traz segurança jurídica para o setor rural, em especial para a agricultura familiar.
Nós, do governo do Estado e todos os produtores rurais, principalmente da agricultura familiar, estávamos extremamente preocupados. Existia uma situação de empate nos votos do Supremo Tribunal Federal de declarar constitucional ou inconstitucional alguns artigos. Alguns artigos que levavam realmente a uma situação de praticamente nós íamos perder todo o trabalho com cadastro ambiental rural, recomposição, tudo que foi feito nos últimos anos. E o Supremo, uma decisão que nós consideramos traz a segurança jurídica ao campo, acho que esse foi o principal ponto. Não foi uma vitória do produtor, não foi uma vitória de ambientalista, foi uma vitória da Constituição brasileira. Quer dizer, o Supremo Tribunal decidiu que os artigos, além do Código Florestal, era uma lei constitucional. Acho que esse foi o principal ponto de ganho, dando uma segurança jurídica e permitindo a todos nós que a gente continue com a gestão.
O secretário reforçou os principais pontos que foram confirmados e para os quais os produtores devem estar atentos.
O cadastro ambiental rural, houve um reforço muito grande, a gente quer alertar os produtores em relação ao cadastro ambiental rural. Nós temos até dia 5 de maio para fazer o nosso cadastro. Então isso não foi prorrogado, não será prorrogado. Os produtores também foi considerado ontem constitucional. A questão do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Então todos os produtores que têm área para compensar, têm algum problema na questão ambiental, têm que efetivamente fazer. E o que foi confirmado é a anistia para quem desmatou antes de junho de 2008, isso é importante destacar, em relação à multa e crimes ambientais. Não é uma anistia para não precisar recuperar. É uma anistia para que o produtor não tenha nem multa e nem a questão criminal. Então acho que isso foi também um avanço fundamental. E a nossa grande preocupação é realmente a agricultura familiar. Existia um artigo, que é o artigo 67 sendo discutido, onde esses pequenos agricultores deveriam recompor as suas reservas. E isso seria impossível no Brasil, não há como, né, fazer isso e acabaria, inclusive, com a atividade econômica desse produtor. Então foi uma ação política, foi uma ação técnica muito forte de todos os estados que conseguiram, e o Supremo entendeu isso pela constitucionalidade do nosso Código Florestal.
A validade das normas foi questionada por meio de ações diretas de inconstitucionalidade protocoladas pela Procuradoria-Geral da República e pelo PSOL no início de 2013. Entre os pontos mais contestados por ambientalistas estava o artigo 60 do Código, também julgado constitucional pela maioria dos ministros. O dispositivo prevê a suspensão da punibilidade por crime ambiental para os proprietários de imóveis rurais que assinaram termo de compromisso com os órgãos ambientais para regularizar áreas desmatadas. No entendimento de ativistas, a norma promovia anistia dos crimes cometidos.
MS no Campo.
E no próximo bloco do MS no Campo tem informações sobre a força-tarefa para regularização de DAPs, a declaração de aptidão ao PRONAF e a nossa agenda rural. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.